a nossa cidade de Uruçanga, Vales da Uva Guete, aqui a região, está celebrando a colheita da uva Guete, que começou agora dia 9 e vai até o dia 24, né? A colheita da uva é todo esse mês de janeiro, tem toda essa safra, já falamos aqui ao longo da semana, no especial da Vindima Guete. Só que tudo isso está integrado, né? Além dessa colheita da uva, tem aquele momento da pisa simbólica aí das vinícolas que ocorre aqui em nossa região. Nós temos celebrações religiosas também e, claro, toda essa integração do turista com a comunidade, com as vinícolas, com isso que nós temos de melhor, né, no momento, que é justamente a uva Guete, que é algo que dá destaque, que é peculiar da nossa região, e o vinho que é produzido com esta uva, o vinho Guete. Então, estamos realmente, não consideramos uma festa, porque é toda uma celebração, uma programação, mas, estamos aqui vivendo esse momento. E um desses momentos especiais que vai ocorrer é justamente a primeira mostra de música erudita. Muitos sabem o que é, outros ficam ali com a pulguinha atrás da orelha. O que é essa música erudita aqui para a nossa região, que não é tão vasta, não é tão falada? E quem vai participar nessa noite, às 8 horas da noite, direto do YouTube da Associação ProGuete, que você pode acessar lá e acompanhar também, até por conta desse momento de pandemia, cenário que nós vivemos, a Vindima Guete esse ano está um pouco diferenciada, adaptada, mas você pode participar também acompanhando online, né, remoto aí na sua residência no YouTube da Associação ProGuete. Hoje tem essa primeira mostra, a Kalinka Damiani, soprano, vai estar acompanhada com o pianista Rodolfo Forst, do Rio Grande do Sul. Ela, a Kalinka, é uruçanguense, hoje reside em Florianópolis. E nesse momento também, na noite, nós teremos a presença do Quinteto Pesh. Eles são do Rio Grande do Sul, são 5 sanfonistas, acordeonistas. Eu vou perguntar para eles agora como é que é a melhor forma de falar, mas eles tocam música erudita. Porque nós estamos acostumados a conhecer a sanfona, né, de uma forma ali da música regional, tradicionalista gaúcha, né, a vaneira, o vaneirão, tudo aquilo que você conhece, mas eles fazem algo diferente e muito bonito. Eu estou aqui no estúdio hoje para dar sequência a esse especial da Vindima com ele, que é o diretor artístico dessa primeira mostra de música erudita, o Clayton Rosado. Seja bem-vindo, obrigado por ter comparecido à Rádio Marcana nessa manhã, hein? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um grande prazer estarmos aqui conversando sobre música. Uma música que toca todos nós e que a gente, a princípio, se sente um pouco afastado quando a gente ouve música erudita, mas a gente, no decorrer do programa, a gente vai desmistificar muita coisa e vai perceber que ela é mais presente do que se possa imaginar.
E é só conhecendo para realmente gostar e se envolver com esse tipo de música, de musicalidade.
O ponto principal é a gente estabelecer o contato. Uhum. Né? E ao estabelecer o contato, a gente vai criando essa sensação de pertencimento. A gente vai ter vários exemplos aqui, vários comentários sobre o quão essa música fala sobre nós, né? Sobretudo a música produzida na Itália, né? Uruçanga, uma cidade colonizada por imigrantes italianos. A mostra hoje vai ter um repertório recheado de compositores de ópera italiana, e essa ópera italiana fala muito de nós, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente fala mais.
Com certeza, conhecer um pouco, né? Porque a gente vai... A pretensão da presença do Clayton, né, usado aqui, o diretor artístico dessa mostra, e também dos dois integrantes do Quinteto Peste aqui no estúdio, é justamente para a gente trazer um gostinho, para você entender o que, que é isso, né? O que, que é essa mostra, o que, que vai acontecer hoje à noite. E sejam bem-vindos também o Daniel Castilhos, seja bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado, bom dia.
E satisfação. O André Machado, bom dia.
Bom dia também, um abraço aos ouvintes e obrigado pelo convite.
Estamos a falar um pouco. A gente pode, para iniciar, eu não sei se vocês estão preparados, eu creio que já estão aqui com o acordeão na mão. Qual é a diferença, né, de uma música que o pessoal toca geralmente em grupos, né, tradicionalistas gaúchos, que o pessoal está acompanha aqui também na região, e a diferença para esse formato que é a música erudita, né? Tem como a gente só fazer um trechinho? Ah, isso aqui é a música que você está acostumado, e essa aqui é o que você vai poder acompanhar hoje à noite.
Claro que sim. A gente vai fazer um trechinho de uma música de um compositor argentino. Primeiro o contrário. Primeiro que o pessoal não está acostumado.
Tá.
E aí depois a gente faz um trechinho de algo que já está presente aí na nossa cultura.
Fique à vontade.
Muito então, um trecho de um grande cartão de visita de um compositor argentino que, por coincidência, está completando esse ano de 2021, né? Estaria completando 100 anos de vida aí, Astor Piazzolla. Então, essa música que a gente tocou é Liber Tango, né? Astor Piazzolla é um cara que revolucionou a música argentina de uma forma geral, né? Em essência, o tango. Resumidamente, ele tirou o tango dos bordéis, né, na Argentina, e trouxe essa música para salas de concerto. Esse é um resumo, um pouquinho do que o Piazzolla fez assim, com a música argentina. E acho que, para ilustrar bem essa coisa da música regional e o que as pessoas talvez estejam acostumadas a ouvir, para além do sertanejo, né, para além da canção tradicional italiana, acho que um compositor que é bem conhecido de norte a sul, né, é o Bino Manique. Sim. Então, a gente toca um trechinho de uma vaneira dele chamada Madrugada.
Está acostumado a acompanhar dia a dia. E a primeira parte que nós fizemos e aquilo ali, a primeira parte que vocês fizeram é um gostinho também do que vai acontecer hoje à noite. Está no repertório, porque, o que é importante entendermos, né? Essa música regional, essa música tradicional, né? A música gaúcha que a gente fala aqui em Santa Catarina. Qual é o diferencial e a dificuldade de trazer, né, vocês começaram, creio, nessa música tradicional, né, com acordeon, e qual é a dificuldade de fazer essa transposição, de utilizar músicas de outro formato, né, essa música erudita, como a gente está tratando hoje na primeira mostra, qual é esse processo feito aí?
Bom, antes de mais nada, o quinteto não tem o intuito de tocar um repertório que seja melhor do que um outro repertório especificamente. E sim, suprir talvez uma lacuna do instrumento no Brasil, né? No que se trata, no que tange a música de câmara, né? A música de formações de grupos, a música chamada de erudita, então, né? Que a gente costuma até não utilizar tanto esse termo, né? Por às vezes distanciar um pouco as pessoas desse tipo de repertório. Mas o grupo não tem o intuito de tocar algo que seja melhor do que o que é feito aqui no país, né? E sim algo que é diferente, que para nós nos cativa enquanto músicos, né? André, eu acho que pode falar.
Na realidade, assim, sempre o limite ou o repertório, ele é estabelecido pelo músico e não pelo instrumento. Claro que no caso do acordeon, isso é um não sei se é um fenômeno ou se é uma característica, possivelmente uma característica em nível internacional, que cada país, o acordeon, ele tem um nome específico, ele tem um repertório específico e ele tem uma ligação muito forte com a cultura local. Isso, se você vai, você pega os acordeonistas da Rússia, eles vão tocar música, vão tocar um repertório que tem a ver com o folclore deles, mesma coisa na França, na Itália, na Alemanha. Aqui no Brasil a gente tem muito forte a música popular, o acordeon está inserido, né, isso desde sempre, né, e na região da colonização italiana também, a gente vai ter o acordeon voltado para esse repertório. Mas, como o Daniel falou, nossa proposta é trazer esse repertório que vem de outros, muitas vezes vem de outros instrumentos. Vou citar um exemplo de um arranjo que a gente fez, tocou há alguns anos, né? Que é tocar, por exemplo. É, Esse aqui é o tema do concerto de primavera, do Antônio Vivaldi, daquela série de concertos das quatro estações, que é uma composição considerada de música clássica, do período barroco, né, que é possível ser tocada no acordeon, né, quando você faz essa transposição, quando você faz um arranjo de uma orquestra de cordas para um quinteto de acordeon. Então essa é a nossa intenção, trazer esse repertório, que é um repertório que a gente gosta, que a gente tem a ver, e trazer isso para o acordeon, que alguns lugares na Europa já fazem há mais tempo que nós aqui no Brasil.
Uma das coisas que a gente pode observar, que para o público pode ser bastante esclarecedor, é as duas primeiras peças que foram tocadas aqui foram um tango e uma valera, né? Duas peças de dança, né? Dois ritmos de dança, né? A valera, quando a gente joga a valera, tenho certeza que os ouvintes já se mexeram para... deu uma vontade de sair dançando, né? E ela, assim como foi tocada, está a serviço disso, da dança, né? O tango também é uma música para ser dançada, só que na versão do trabalho do Piazzolla, ele transformou, ele trouxe essa dança do salão pro palco, pro concerto. Então, essa é uma transferência de ambiente muito sucinta, mas que faz essa diferença, né? E é mais ou menos, esse é um dos pontos para a gente compreender essa música erudita, né? Que ela só muda um pouco a forma, né? Em vez de a gente dançar, né, nesses eventos, a gente só vai ouvir. E aí acrescenta alguns detalhes ali nos arranjos e tal, e aí vai entrar muito esse trabalho do quinteto, né, que é trazer um repertório que está conhecido, mas que tem um arranjo diferente, né? O André, o arranjador do quinteto, pode falar muito sobre isso aqui, que é transferir essa música, que a princípio parece mais simples, mas para uma textura dos cinco instrumentos, que vai se transformando numa orquestra. Cada acordeon já é uma orquestra, imagina cinco juntos.
Bom, só vou fazer um intervalo, peço licença a vocês, a gente retorna daqui a pouco, até porque eu quero saber sobre essa questão mesmo, né? São cinco, né, acordeões. E a gente quer saber se depois a gente explica se cada um faz um tipo de instrumento, né? O som, tipo, a sonoridade, né? Para a apresentação. Foi um rápido intervalo, volta em instante com o especial da Vindima Guete nesse sábado, 16 de janeiro.
A Normag Cestas Básicas informa. Reduzimos o valor das cestas básicas, mesmo com o momento difícil de tantos aumentos. Negociamos com fornecedores e isso nos possibilitou reduzir o valor da cesta básica. Cestas básicas com entrega em sua casa ou empresa em toda a região sul. Normag informa. Tudo aumentou, mas nós baixamos os preços. Compare e comprove. Na Normag Cestas Básicas, seu dinheiro vale mais, muito mais. Ligue 9-9946-9960. Em Cocal do Sul, próximo à APAE.
Se você tem força de vontade e quer começar 2021 com um novo emprego e com alta rentabilidade mensal, preste atenção nessa oportunidade. A Polis Pisos, empresa sul-cocalense, contrata imediatamente operador de polidora. Você vai ter salário fixo, bonificações sobre as obras, alimentação gratuita e transporte da empresa até as obras. Trabalhe em horário comercial de segunda a sexta-feira. Requisito: sexo masculino. Venha começar um novo ano com a Poli. Contratação imediata. Chame no WhatsApp 99923-9092.
Comprou, ganhou. Em janeiro, na compra de qualquer colchão Natiflex, você ganha dois travesseiros magnéticos e uma viagem com acompanhante e almoço para conhecer o Santuário de Madre Paulina. Ligue 99175-1101 ou acesse durmaconsaude.com.
essa trilha indica que nós estamos na Vindima Guete, a 13ª edição da Vindima Guete, que é justamente a colheita da uva Guete, especialmente aqui de nossa região, que produz o uvo, ou melhor, que produz o vinho, né? A uva que produz o vinho Guete. Agora às 9h29, e hoje nós temos aqui na presença do Daniel Castilhos e o André Machado, eles são integrantes do quinteto Persh, é assim mesmo que se pronuncia? Persh mesmo? Persh. São do Rio Grande do Sul, né? Como é que vocês vieram parar aqui em Uruçanga? É culpa do Clayton? Quem fez esse contato para vocês virem para Uruçanga fazer essa apresentação que a gente já está sentindo aqui como que vai ser a noite?
É culpa do Clayton? Clayton já fez alguns trabalhos conosco, assim, em termos de produção. Acho que algo pelo SESC, alguns anos atrás. Pelo SESI, exato. Eu conheço o Clayton... Eu não tocava acordeon ainda, eu já conhecia o Clayton. O Clayton tocava em grupos de dança, inclusive, de CTG, né, de Centro de Tradição Gaúcha, que eu dancei em Porto Alegre. E, então eu tenho, assim, conheço o Clayton há uns bons anos. E há pouco tempo...
Você é músico também, Clayton?
Eu toco acordeon também. E aí o que acontecia é que às vezes vinham propostas de trabalho para mim... E só que eu sempre fui um acordeon ali muito simples e tal. E aí eu digo, não, isso aqui eu não vou dar conta, vou chamar o Daniel. Daí eu passava o trabalho para o Daniel.
E só para nós entendermos, porque o Quinteto Persh, né? Com esse formato de música diferenciada, né? Com a música de câmara erudita, não sei qual é a melhor forma para o nosso ouvinte entender, né? Que é
erudita, música clássica, música de câmara.
Tudo isso é envolvido, né? Quanto tempo vocês têm esse projeto?
20 anos fez em 2019, né? Então 21 anos. 21 anos. Isso. A gente pode dizer que o grupo está com atividades ininterruptas, a não ser essa intermitência da pandemia, né?
Que prejudicou a todos, né?
Nós paramos aí em meados de abril, em março.
A gente encontrou no
E aí nos encontramos...
Exato.
E aí nos encontramos há um mês atrás agora, né? Em decorrência do convite do Clayton. Bom, gente, agora a gente vai ter que... retomar as atividades, ensaiar para poder dar conta, né?
E essa escolha pelo quinteto, ela está baseada assim, na concepção da montagem da mostra. Né? Porque quando a gente monta uma mostra de música erudita, tem que ter essa linha curatorial, né? E a primeira coisa que eu pensei, bom, Uruçanga, eu tenho que me conectar com a cidade, né? E para que as pessoas se conectem com a mostra. Então a gente tem dois grandes marcos aqui em Uruçanga, que são a colonização italiana, né? Os imigrantes que chegaram aqui em 1878, e o canto lírico, via Aldo Baldin, natural de Uruçanga, né? Tenor de reconhecida trajetória internacional. E aí quando eu penso em colonização italiana, o acordeon está muito presente, né? Ele foi trazido pelos imigrantes italianos, também pelos alemães, mas muito forte pelos imigrantes italianos. E então, essa relação, esse pertencimento com o instrumento já tá aqui, né? Eu tenho certeza que os ouvintes aqui estão relembrando algum parente que toca acordeon, alguém tem um pai, um tio, um avô, uma avó, né, que toca acordeon. E então essa sonoridade já está no ouvido de todos nós, e aí agora a gente só acrescenta esses elementos a mais, né? Que não é um acordeon solo, é um quinteto, é um repertório que a princípio a gente não conhece, mas eu tenho certeza que hoje, durante a live, várias músicas que vão ser tocadas, o ouvinte vai perceber, opa, eu já ouvi isso em algum lugar, pô, isso aqui é bonito, tal. E então a gente vai criando essa relação e vai se aproximando da música erudita, né? Que a gente usa esse termo, mas é um termo que é música, né?
E você pode dizer que é uma música mais sofisticada ou esse termo também não é bom utilizar?
Não, ela tem uma textura, tem um trabalho no interno dela que tem mais detalhes, digamos assim. Mas esse erudito, ele tá muito ligado às origens dela, né? Porque a música popular, como a gente conhece mesmo, esse termo ele começou do fim do século XIX, segunda metade do século XIX para cá. que seria uma a música popular, uma música feita pelo povo, né, mas num contexto urbano. Porém, uma música popular feita pelas pessoas simples já existia desde sempre, que é o que um termo que a gente usa mais como folclore, que hoje se usa mais como cultura popular. Essa música vem desde sempre, né? Uhum. Mas a música erudita, ela tem a sua origem, que é parte do canto gregoriano, né? E aí depois a igreja, durante o período medieval, o período renascentista, está muito presente com a igreja, e depois ela vai se deslocando para palácios, né? Para essa esfera mais aristocrática, né? E aí ficou muito vinculado a esse local, né? Depois ela vai passar para os teatros e tudo mais, ainda hoje é produzida em teatro. Então parece que ela é distante pelos ambientes em que ela costuma frequentar. Mas o mais importante de tudo é que a gente se conecte com a música, com o som, né? Esses exemplos que foram dados aqui, que o André falou do Vivaldi e tudo mais, quando você ouve algum trechinho ali, bem simplesinho tocado, você se conecta com aquilo. E você ouve um arranjo mais elaborado, com 5 acordeons, você também vai se conectar. Você só vai receber mais beleza, mais informação, mas é uma informação que vai direto ao coração. Uhum. Então, basta deixar fluir.
Só se conectar.
Só se conectar.
E falava antes, queria saber disso de vocês, né, o Daniel e o André, representando aqui os outros três, né, que fazem parte do Quinteto Pesce.
Aliás, um abraço ao Adriano Pesce, Ezequiel de Tony e o Rodrigo Pesce, que estão nos ouvindo ou estão descansando.
Tem um ensaio também? É necessário um ensaio, claro, não diário, porque vocês falam que se encontraram agora no último mês para esse projeto, mas funciona a questão do ensaio? Vocês já têm mais ou menos algo já alinhavado, a questão das partituras, ou é necessário encontrar periodicamente?
Os arranjos, eles são todos assim, pré-confeccionados, né? Escolhidos antes desses ensaios gerais, que geralmente acontecem uma vez por semana. A gente tem um dia da semana, né, escolhido, que é a sexta-feira pela manhã. Esse dia assim é tradicional do Quinteto há muitos anos já. E fora esse ensaio de grupo, né, que a gente serve para ajustar detalhes como a harmonia do próprio grupo, detalhes específicos de sonoridade, de dinâmica, no que tange ao grupo mesmo, né? E os ensaios individuais. Esses ensaios individuais, eles são diários, né? Que se intensificam próximo a um evento importante, né? Mas é um estudo, é uma disciplina, uhum, diária que a gente mantém de estudo do instrumento, né? Para poder tocar bem. Né?
Entendi. E eu perguntava anteriormente, antes do bloco comercial, como é que funciona isso, trazendo para a música, né, esse tipo que vai ser apresentado hoje à noite? Porque realmente, né, uma música clássica, as pessoas veem lá uma orquestra, né? Ela tem um violino, tem um violoncelo, tem vários instrumentos. Vocês fazem esse tipo de sonoridade? Ah, esse aqui representa tal instrumento, esse outro acordeon representa tal... É assim que funciona? Não.
A gente pensa nas duas coisas, numa representação do instrumento aliado à sonoridade do instrumento que a gente toca, o acordeon. Então, a gente faz... A gente sempre pensa nessas duas coisas, né? Você vai fazer uma parte, por exemplo, que é uma orquestra de violinos, a gente tenta sugar a sonoridade do que a própria peça está propondo, mas transposta para o acordeon, né? Então a gente, daquela partitura que a gente pega e das gravações possíveis que a gente pode ter, a gente extrai a sonoridade dali, transposta para o instrumento. Às vezes acrescentando material, né? Às vezes enxugando, porque se você for pegar uma peça de orquestra sinfônica, que são... Claro, uma orquestra sinfônica tem músicos, mas quando você olha a partitura tem no mínimo 16 instrumentos, no mínimo 16 vozes diferentes, né? Então dali você extrai o principal para poder passar, transpor para cinco instrumentos, né? Cinco acordeões.
Uhum.
Ou, por exemplo, quando você pega uma peça para piano solo, e aí você tem que expandir o material para cinco. Então, depende da peça, conforme a peça, conforme o material que você tem, né? Ou você contrai e você expande.
Aí entra o seu trabalho de arranjador.
Aí entra o meu trabalho de arranjador, exatamente.
Nós estamos no estúdio com o Daniel Castilhos e o André Machado, eles representam o Quinteto Pest, uhum, do Rio Grande do Sul, são cinco integrantes que hoje estarão na primeira mostra de música erudita na Cidade do Sangue, que faz parte da programação da 13ª Vindima Guete. Aqui comigo no estúdio também o diretor artístico dessa mostra, que é o Clayson Rosado. Falando um pouquinho da Kalinka, daqui a pouco a gente volta a falar, uhum, queria fazer mais um trechinho de alguma canção, né? Da Kalinka, soprano. Ela é ouro-sanguense, nós falávamos, hoje ela reside em Florianópolis, mas vem resgatar também esse momento. É uma homenagem ao tenor do sanguense, também ao Aldo Baldin. Mas como é que vai ser o formato da apresentação da Kalinka? Ela vai tocar músicas que o Aldo Baldin cantava, né? Como é que vai ser tudo isso?
Algumas delas. Falar de canto lírico, a gente tem essa relação direta com o Aldo Baldin aqui em Uruçanga, né? A Kalinka é uma cantora de ópera, já participou de várias montagens de ópera pelo país. E trabalhando o repertório com ela, a gente escolheu uma primeira parte formada de compositores italianos, né, e uma segunda parte de compositores brasileiros. Né. Nessa primeira parte, a gente vai ter Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e tem Giuseppe Verdi também. O Verdi vai ser a última música que fecha a mostra. Mas o que acontece? Esses compositores italianos são compositores de ópera. Dentre as obras, apenas uma é uma área de ópera, que é a La Bohème de Puccini. Porém, as outras peças desses compositores são arietas, são cançonetas, são pequenas peças, pequenas canções, né, em formatos menores, formatos de música de câmara, formatos que eram apresentados no ambiente de salão, né, mas que possuem o mesmo ambiente a ser retratado dentro de uma ópera, por exemplo. E aí eu cito aqui um trecho da La Traviata, que é uma ópera conhecida de Verdi. E aí um dos trechos fala assim: bebamos deste cálice de alegria que a beleza aflora, que o fugaz instante prevaleça sobre a volúpia, bebamos aquele doce êxtase que desperta o amor. Isso é um dos trechos que está numa ópera, a Traviata. E aí aquilo que a gente falava no início, né? Pô, ópera, parece algo tão distante, né? Mas ele está falando de algo aqui que é muito presente para nós, né? Beber um cálice de vinho e aflorar a beleza, aflorar o amor e tudo mais. E aí a gente observa que numa outra canção do Verdi, que é a Brindisi, que vai ser a peça que fecha a mostra, ele fala assim: misture o vinho, a alegria do coração. Quem melhor cura as feridas do que o coração? Então, os formatos são diferentes. Pode ser uma ópera, pode ser uma pequena canção, mas elas estão falando de algo que nos é cotidiano.
Uhum.
Né? Então, para quem entende italiano, vai ficar bem mais simples.
Uhum.
Né? Mas é uma conexão que se estabelece. Né? Porque é esse o objetivo do compositor. E na ópera italiana, sobretudo, a temática está sempre relacionada ao drama da experiência humana. Né? Verdi se baseava muito em libretos, em textos de Shakespeare, né? Que vai direto ao sentimento das relações humanas. E ele transpunha isso para suas obras. Né? Tanto que Verdi foi um herói nacional. Né? Na sua morte, seu cortejo fúnebre, tinha 300 mil pessoas acompanhando o cortejo. Né? Verdi foi muito importante no processo de unificação da Itália, né, no século XIX. Ele foi um dos personagens importantes. Outro personagem muito importante foi Giuseppe Garibaldi, muito conhecido de nós aqui no sul de Santa Catarina. Né? E tanto que Va Pensiero, que é um trecho da ópera Nabucco, né, de Verdi, era cantado pelas pessoas nas ruas porque se identificavam com a temática ali exposta, né, que Nabucco fala de uma questão dos hebreus, né, de todo um problema que lá havia, que a população da Itália no século XIX, nesse processo de reunificação, absorveu aquela temática, né, incorporou, porque se identificava com o processo que estava acontecendo na Itália, e tomou para si. Né. Mas isso acontece muito porque o formato da composição de Verdi é muito baseado na melodia, muito cantável e toca muito diretamente o ouvinte. Uhum. Então, quando a gente se conecta diretamente com a música, a gente vai absorver isso. E aqui em Uruçanga, que muita gente compreende, fala o italiano, vai ficar bem mais fácil e tenho certeza que a live vai ser bem, bem propícia para adentrar esse universo da música erudita.
Imagino que sim. E essas, porque você falava que as canções, né, que elas falam de vinho, né, uhum, bebê, elas foram escolhidas a dedo, essas aqui têm que estar presentes na mostra? Sim. Ou é meio aleatório e foi coincidência?
Foi uma conversa que eu fui tendo com a Kalinka, né, para a gente definir esse repertório, que daí eu dei umas indicações para ela, igual, o que tu tiver de compositores italianos, fica ótimo, né? E aí ela me trouxe essas obras, né, que ela já cantava, já tem uma experiência, já, sobretudo a experiência da relação com o público, né, e eu digo, ótimo, né, e aí ela também sugeriu fazer algumas canções de música brasileira, né, e sendo que duas delas foram gravadas pelo Aldo Baldin, uhum, né, que é a Melodia Sentimental de Villa-Lobos e o Acalanto da Rosa, que é de Cláudio Santoro com Vinícius de Moraes. Esse O Acalanto da Rosa é interessante porque o Aldo Baldin foi o primeiro a gravar um disco completo com esse ciclo das canções de amor, né? Aqui tem uma história interessante, que o Cláudio Santoro estava um tanto apaixonado na época e tal, se encontrou com Vinícius Moraes em Paris, né? Ele já tinha essas peças compostas, começou isso com o Vinícius, e o Vinícius compôs colocou o texto nessas obras entre 1955 e 1959. Ou seja, exatamente num período em que a bossa nova estava se gestando. Né? Bossa nova que depois Vinícius de Moraes, com Tom Jobim, teve toda a história que aconteceu ali do fim dos anos 50 em diante. Então, essas canções de amor já tem essa temática, uma proto-bossa nova, digamos assim. E que teve essa importante relação com Aldo Baldin, que foi o primeiro a gravar um ciclo inteiro num disco de 1983. A Floresta do Amazonas, a Melodia Sentimental, que a Kalinka também vai cantar hoje à noite, também faz parte do repertório do Aldo Baldin, que o Aldo Baldin gravou um disco inteiramente dedicado a Villa-Lobos, né, que tem as Baquianas Brasileiras número 5, outras serestas e outras canções. Então, e é em português tudo isso, né, e também vai facilitar isso, essa relação com o público, para essa compreensão do português e essa conexão com que a composição está trazendo para nós.
Muito bom. Esse é o Clairton Rosado, ele é o diretor artístico da primeira mostra de música erudita em Uruçanga, justamente agora nesse período da Vindima Goethe, 13ª edição, que é a colheita da uva Goethe, a celebração da colheita da uva Goethe. Tem uma vasta programação, como nós falávamos. Depois tem como a gente ouvir um trechinho da Kalinka, da Miane. A gente só vai um rápido intervalo, um minutinho, a gente volta para organizarmos aqui, para trazermos um pouco do que ela vai apresentar hoje à noite, né? Já voltamos.
Rádio Marconi, já é tradição, ela é a dona do meu coração.
Todo mundo tem um sonho. Porém, com a ajuda da Vitor e André Consórcios, ele pode sair do papel. O que você precisa saber sobre um consórcio agora em um minuto.
Você, ouvinte da Rádio Marconi, deseja planejar o seu futuro financeiro? Nós, da Vitor e André Consórcios, temos as melhores opções, além do investimento com lucro certo. Você pode adquirir, reformar ou ampliar um imóvel ou trocar de carro sem pagar juros. Planos com parcelas a partir de R$ 198,00 ao mês. Acesse o site www.vitoriandreconsorcios.com.br ou ligue 3082-2233. Quem pensa, faz. Vitor e André Consórcios.
Em uma torção, em uma fratura ou até mesmo para o desgaste da vida, Dr. Boris e Dr. Alessandro, ortopedia e traumatologia, atendimento ortopédico para todas as idades, artrite, artrose, joelho, quadril, coluna, torções, fraturas ou cirurgias, Dr. Boris e Dr. Alessandro, ortopedia e traumatologia, atendimento a planos de saúde como Unimed, SC Saúde e São José, atendimento a particulares, convênios e sindicatos. Para consulta ligue 3441-1920, WhatsApp 99544032, em Uruçanga, no Hospital Nossa Senhora da Conceição.
Pensando em fazer a dupla cidadania, evite surpresas. Descubra por que escolher o Fontana Auxílio à Cidadania Italiana. Consulta gratuita, preparação documental técnica, apoio ao cliente no Brasil e na Itália. E, é claro, o melhor preço. Fontana Auxílio à Cidadania Italiana. Trabalhando com seriedade e transparência há mais de 13 anos. WhatsApp 99997-3937 ou ligue 3447-3164.
Rádio Marconi.
Nove horas, mais 50 minutos, obrigado pela audiência. Hoje nós estamos no especial Vindima Goethe, com direito a chimarrão, porque nós estamos aqui, a Vindima Goethe ocorre na nossa região, né? A uva Goethe, a colheita, a produção do vinho, a celebração que ocorre agora em janeiro, e tem toda essa vasta programação hoje com a primeira mostra de música erudita. Estamos no estúdio com o Clayton Rosado, ele é o diretor artístico dessa mostra, e dois representantes do Quinteto Peste, que estarão juntamente com a Kalinka Damiani, né, soprano, o pianista Rodolfo Wolfost, né, que são do Rio Grande do Sul, né? E a Kalinka é uruçanguense, mora em Florianópolis. Às 8 horas da noite, direto do YouTube da Associação ProGate, você vai poder acompanhar. Clayton, se apresenta primeiro o quinteto, como é que vai ser a sequência de apresentações?
A gente tem iniciar a live com uma breve apresentação, né? A gente vai comentar muito do que a gente está comentando aqui para desmistificar essa questão da música erudita, né? E aí logo em seguida entra o quinteto, né? A gente vai ter um primeiro trecho de uns 20 minutos, depois vai ter um vídeo, a gente fez um making off ontem do pessoal colhendo uvas, assim.
Foi 50 quilos de uva.
50 quilos? 50 gramas de uva.
A produção de vinho está garantida já, né? E foi super divertido, a gente foi lá na Vinícola Amazon, né, conhecemos os parreirais e tudo mais.
É um dos momentos mais impressionantes e legais, envolventes, né, que vocês participaram da PISA, chegaram a participar?
Não, então, a PISA vai ser um momento também na live, porque as uvas que foram colhidas pelo quinteto ontem serão as uvas que hoje, durante a live, vai ter a PISA.
Que legal.
Né? Então a gente já garantiu essas uvas para a PISA. Então a gente vai ter o quinteto, né, nessa primeira parte, né, começa às 8 horas. Tem esse momento específico ali da PISA da uva, ao som do quinteto, né, com uma música típica italiana que todo mundo conhece, vai ser bem, bem divertido. Aí depois a gente tem um intervalinho, vai ter uns vídeos, um vídeo da ProGate, né? E também teremos um sorteio, né? Aliás, recomendo a todos se inscreverem no Instagram dos Vales da Uva Goethe, que vai ter um sorteio de uma cesta com os vinhos e espumantes aqui das vinícolas da região. Então tem que entrar lá no Instagram, os Vales da Uva Goethe, curtir a foto, curtir a página, marcar três pessoas na publicação e vai estar concorrendo ao sorteio. feito o sorteio, depois a gente passa para a segunda parte do, da live, que daí sim vai, é com a Kalinka e com o Rodolfo ao piano.
Fechando a noite. A gente pode acompanhar um pouquinho do que vai ser hoje à noite? O que a gente pode apresentar aqui?
Né? A gente pode ouvir agora uma área de Bach, né? É interpretada pela Kalinka, é uma gravação que ela fez com uma orquestra no Rio de Janeiro, né, mas que já vai mostrar bastante, dar um bom exemplo do que é esse canto lírico e da beleza que vai ser hoje à noite essa parte da live.
Vamos ouvir um trecho, até porque já estamos no adiantado da hora, mas tá, temos a noção do que vai ocorrer. Nós vamos ter hoje à noite, né, Clayton?
Isso, então. Esse foi um belo exemplo do canto lírico, do trabalho da Kalinka, né? E muitos outros obras como essa a gente vai ouvir hoje à noite e tenho certeza que todos vão ficar encantados.
É no YouTube da Associação ProGate, 8 horas da noite começa, e aí tem sorteio, tem tudo que já foi explicado aqui pelo Clayton. O Clayton Rosado, ele é o diretor artístico dessa primeira mostra de música erudita que ocorre hoje em Rio do Sangue durante a Vindima Gate. Uhum. E o Daniel Castilhos e o André Machado são representantes, os dois, né, representantes do quinteto, são cinco integrantes do quinteto Peste do Rio Grande do Sul, que hoje estarão também nessa mostra. Eu já quero agradecer, né, agradeço a você, o Clayton, obrigado pela presença, obrigado por explicar e fazer a gente se envolver, entender mais o que é isso, né, o que é música erudita, música clássica, né, a possibilidade, hoje à noite vai ter essa possibilidade, e como você explicava, às vezes é meio distante, a pessoa às vezes não vai num teatro, não vai em um lugar onde que se sente realmente assim um pouco longe, né, de ter esse acesso, mas hoje todos podem, quem tem acesso à internet, pode realmente ir lá e verificar tudo isso, né? Obrigado pela presença, hein?
Eu que agradeço, obrigado a todos os ouvintes, né? Espero todos vocês hoje durante a live, né? Queria mandar um abraço para a Vanessa Lopes, que é a produtora da mostra, que é uma batalhadora da cultura aqui em Uruçanga, né, que está nesse momento, está lá na vinícola, trabalhando e correndo, assim, a toda a equipe técnica, né, tem muita gente envolvida. E estamos todos trabalhando para que seja uma linda mostra, uma primeira mostra de muitas. Né. E tomara que nos próximos anos a gente já esteja ao vivo, né, com a presença de público, mas hoje tenho certeza que vai ser maravilhoso.
Com certeza. Bom, agradeço a presença também, Daniel, muito obrigado. E o André, Daniel...
Obrigado pelo espaço, né, ouvintes, pela audiência. É sempre um privilégio esses espaços assim, onde a gente pode falar um pouquinho do nosso trabalho, né?
Bom. André, obrigado também.
Muito obrigado também. E, por favor, acessem o link, né, para poder assistir a live, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito especial.
Você se encerra com o quê?
Bom, a música instrumental, né, ela tem o poder de comunicar sem dizer uma palavra, né? Como dizia o próprio Astor Piazzolla, a música é uma linguagem que entra direto pelo ouvido e vai direto ao coração, né? Então, um trechinho de uma música dele, que é muito especial para a gente, chamada Oblivion, né? Que ela pode se traduzir aí por esquecimento, por, né, solidão. E ela está muito vinculada nesse momento aí que a gente está vivendo uma pandemia, né? Um momento assim bastante inusitado para a gente aqui no país, né? Que não passamos ainda por uma... Tenho 36 anos, não tinha passado por isso ainda. Então acho que ela traduz um pouquinho aí do que a gente está vivendo de certa forma. Então, Oblivion, Lázaro Piazzolla.